Educação é uma pauta agora, nesse período do ano. Desde pais comprando material escolar, que é uma das práticas mais comuns de quem tem filho no ensino fundamental, ensino médio, mas os pais que podem escolher uma instituição de ensino. Alguns estão descontentes onde estão, outros estão procurando outras instituições, outros têm os filhos há anos na escola, mas não conhecem muito bem a escola onde estão os filhos. Essa relação entre escola e família é uma coisa complicada. Eu vou conversar agora com quem tem mais de 23 anos como coordenador de instituição de ensino, acompanha, inclusive, a educação muito de perto, professor na área de letras e é também empresário no setor de educação. Está aqui comigo Antônio Donizete Leonel. Eu conheço ele mais por Toninho, então vou chamar de Toninho, vamos dar essa liberdade. Toninho, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Obrigado pela oportunidade.
Toninho, é o seguinte, quando a gente fala de escola, a escola tem um papel fundamental na vida das famílias. Todo pai adora o discurso, até político, da educação, da qualidade da educação. Mas mudou a relação da família com a escola? Como é que os pais encaram a escola? E qual a expectativa de um pai quando coloca o filho na escola? Vamos pensar aí no começo, no ensino fundamental.
Olha, Gilson, são inúmeras variáveis para essa tua colocação. A primeira delas é que realmente os tempos mudaram, as expectativas também. Mas o sonho de todos os pais continua o mesmo. Promover, através da educação, as condições para um futuro melhor do seu filho. Isso é comum e vai continuar sendo. O que eu entendo é que a família tem, infelizmente, se afastado no processo. Com as crianças pequenas, a presença é muito maior. Com os jovens, com os adolescentes, essa distância acaba sendo maior. E isso, na minha opinião, é ruim, porque talvez os nossos ouvintes não concordem, e talvez concordem, mas é um fato. O jovem hoje, no geral, ele tem muito mais informação, mas ele é menos maduro do que jovens de uma geração anterior. Porque essa vida moderna e esse mundo cheio de perigos, os pais não delegam aos filhos mais funções práticas do dia a dia que até então eram comuns. Ir a um mercado, a um açougue, atravessar a cidade num transporte coletivo. Hoje não existe mais isso. Então, o tempo ficou muito diminuído. A presença dos pais, por conta dessa correria toda, acaba sendo um pouco menor. E esses jovens acabam fazendo escolhas que, na nossa leitura, talvez eles não estivessem suficientemente preparados para fazê-las por conta da experiência. Não é que eles devam ser privados dessa escolha. Eles devem ser parte atuante do processo, na escolha de uma escola, de um curso, enfim. Mas necessariamente sozinhos, na nossa forma de ver, não é o mais adequado.
Agora, cai sobre a escola uma série dessas lacunas que você falou da relação dos pais e dos filhos que estão meio afastados. E que eles vão lá para a escola e falam assim, bom, agora vocês têm que cumprir um pouco dessa minha parte. Está correto isso, na tua opinião, Toninho?
Justo. A escolha de uma escola, ela tem que ir de encontro à identidade. Quando você escolhe para o teu filho uma escola, você deve saber o que você quer para ele no futuro através da escola. A nossa escola, ela tem uma preocupação fundamental, formar cidadão, causa e consequência. Ou seja, a partir do momento que você forma o cidadão, que você contribui para isso, o resto é a consequência, inclusive uma aprovação futura no eventual vestibular. Essa carga sobre a escola hoje, a escola tem que ter habilidade, porque nós somos o microcosmo do macrocosmo que é a sociedade. Então nós temos que nos adequar realmente, são novos tempos. Por isso que eu entendo que a escola ela tem que ter um ambiente completo. A biblioteca faz parte, a sala de estudo, as quadras, se pode ter um teatro, tem que ter eventos culturais. A escola precisa contribuir num ambiente que o aluno possa se tornar um ser politizado, mas sempre com foco no cidadão. Porque quanto mais ele pode ampliar a visão de mundo dele, necessariamente o aluno que ele é, o filho, o amigo, o futuro universitário, futuro profissional, ele também vai ser melhor. Então eu entendo que a escola tem que se ajustar a isso mesmo. Isso acho que faz parte desses novos tempos.
Agora, um desafio que toda escola tem, e a gente quase sempre que a gente fala de educação, faz educação, está discutindo isso. O limite. O limite do pai, o limite da escola, o limite do aluno. Porque tem a família que adoraria ter o filho tratado no particular. O meu caso é sempre uma exceção. E nós, professores, a escola, pensam assim, você que coordenou muito tempo alunos, tem que botar a regra para funcionar.
Bom, Gilson, a vida nos limita, né? Nós temos princípio e temos fim. Eu entendo que a escola, ela tem que exercer isso de uma forma maiúscula, mas lembrando sempre que as regras precisam ser claras. A palavra deveria estar na moda, Tudo tem que ser transparente. Por isso que há pouco eu disse que quando o pai faz uma escolha, ele tem que conhecer a escola, ele tem que entrar, ele tem que ouvir qual é a proposta pedagógica, quais são as regras que norteiam o trabalho, qual é o material adequado, qual é a forma trabalhada dentro dessa escola, quais são, enfim, todas as regras e princípios pedagógicos que norteiam essa instituição. Então, necessariamente, a clareza é fundamental. E os limites, eles vão ser cumpridos com menos desafios. Eu vou te dar um exemplo. Na nossa instituição, o celular é proibido. É proibido o manuseio, inclusive nos intervalos. Por quê? Porque dentro da sala de aula não existe o porquê, nada que explique a razão dele. E durante os intervalos, nós temos, por exemplo, dois intervalos no período da manhã, e vou falar principalmente dos adolescentes, o que a gente tem como expectativa? Além do lanche, do banheiro, que ele interaja com o outro. Cada vez mais, essa capacidade de lidar com o próximo, ela é exigida no próprio mercado futuro de trabalho. Pessoas que têm grandes habilidades em lidar com o outro, se destacam naturalmente. Então a gente não pode se furtar à tecnologia, que é fantástica, mas também não podemos ficar reféns dela. Por isso o celular é literalmente proibido.
Pois é, heróico, porque você tem alguns adolescentes, falando um pouco, eu sou pai de adolescente, né? Dei aula muitos anos para adolescente, adolescente pega o celular, eles têm uma habilidade com os dedos, cara. Fico impressionado com aquele negócio. Mas conversam com muita gente, e quase sempre tem uma certa solidão mesmo na vida física. E esse mesmo jovem, que vai se relacionar com uma série de outras pessoas por esses equipamentos, esses jovens têm um projeto de futuro. Aí tem uma das coisas que a escola quase sempre é cobrada. Meu filho não sabe o que fazer da vida. Né? O filho vai chegando no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, o pai e a mãe começam a perguntar para o cara: e aí, o que você vai fazer no vestibular? Como é que a escola tem participação, junto com a família ou não, na indicação de uma carreira, em ajudar alguém dentro da escola a saber o que ele quer? Tem aquilo que eu queria ser e tem aquilo que eu posso ser.
É uma pergunta realmente bastante interessante. Por quê, Gilson? A gente tem instrumentos para auxiliar, mas nunca para definir, porque a gente precisa respeitar as características do aluno. Agora, existem lampejos, caracteres, nuances que podem ajudar a definir isso. Obviamente, se o indivíduo tem uma tendência, uma característica, uma facilidade, uma identidade com exatas, naturalmente ele não vai fazer direito. O indivíduo que gosta muito das biológicas também não vai ser engenheiro. Então, desde o princípio, principalmente, claro, no ensino médio, a escola já pode fazer isso. Ela já pode ir fazendo esses marcadores e com a família ela tem como auxiliar. Mas também existem profissionais especializados hoje que fazem isso. Eu só entendo que ir a campo também é uma razão necessária. Muitas vezes o aluno não tem noção exata. Um exemplo, um aluno há pouco tempo disse: olha, eu quero fazer engenharia química. E eu disse para ele: puxa, parabéns. Eu falei: mas eu não sabia que você gostava tanto de matemática. Ele falou: não, eu gosto muito de química, professor. Mas eu também lido com a matemática. Eu falei: mas você sabia que você escolhendo a engenharia, o princípio básico da construção do teu curso é em cima da matemática. Então, como são muito jovens, e eu disse isso no início do nosso bate-papo, a família precisa participar. Justamente por isso que nesse funil que é hoje o ingresso no ensino superior, sobretudo nas instituições públicas, se a família não estiver junto, muitas vezes o aluno faz uma escolha errada apenas pela inexperiência. Tem que se discutir mercado de trabalho, aptidões, características e cuidado com a moda. Porque às vezes é um curso muito badalado, mas o aluno não tem identidade com aquilo, nem com a proposta de vida que aquele curso traz.
Daqui a pouco eu queria falar um pouquinho do ingresso no ensino superior, mas eu vou te fazer uma pergunta. Tá? Existe uma relação direta entre escolher a profissão, expectativa da família e expectativa do aluno. Você tem mais de 20 anos como coordenador, inclusive boa parte disso com o ensino médio, exatamente nesse momento da escolha. Tem hora que tem que chamar a família e falar assim: olha, vocês estão pressionando o filho ou a filha para uma coisa que ele não quer? Ou seja, o filho quer ir para a opção A e a família para a opção B?
Gilson, a instituição da qual eu faço parte, eu estou lá há 28 anos. E essa tua pergunta, várias vezes ao longo dessas quase 3 décadas, eu já tive que fazer. Um exemplo mais vivo foi um garoto que, inclusive, passou em primeiro lugar em arquitetura aqui, né, ao longo desse período, e ele ia fazer medicina. E ele me procurou e falou: professor, eu vi com as feições bastante modificadas do habitual, e eu perguntei a ele qual era o problema. E ele falou: olha, eu preciso avisar meus pais que eu não quero mais medicina. Eu falei: olha, que bom. E você já decidiu? Ele falou: olha, eu tenho certeza, eu quero arquitetura. Eu falei, bom, então nós temos que, né, tomar essa
avisar
atitude.
Avisar seus pais.
Né? Converse, falou, Toninho, você me ajuda? E aí nós convidamos os pais, e aí essa expectativa que você acabou de dizer gerou uma pequena frustração. Mas ele passou em primeiro lugar em arquitetura. Isso é muito bacana. Se encontrou e fez a escolha de acordo com a identidade dele. Isso é a diferença. Você imagina, vai ser um profissional, sem dúvida, ciente da opção que fez e feliz com o que alcançou.
Toninho, nossa entrevista está correndo mais até do que eu esperava. Eu tenho pouco tempo, mas eu tenho que te fazer essa pergunta. Temos aí pouco tempo para a resposta, mas eu quero muito te ouvir. Nós fomos, durante muito tempo, professor de cursinho. Aquelas salas cheias de aluno, dando aula para pré-vestibular, era a tacada que a pessoa tinha para entrar na universidade. Hoje tem Enem, hoje tem PAS, no caso da Universidade Estadual de Maringá. Você tem uma série de outros meios de ingresso no ensino superior. Se multiplicou o número de instituições. Como é que é essa questão de entrar numa universidade? Aonde se deve focar mais? Aonde o aluno deve se preocupar mais? Como que se direciona mais o ingresso numa universidade para se ter, ao mesmo tempo, uma boa escolha e o caminho certo para se entrar?
Gilson, para pavimentar esse longo caminho, a escola é fundamental, evidentemente. E a sala de aula é o diferencial. O aluno precisa, dali, levar para casa toda a instrumentalização possível. Ele vai estudar, ele vai fazer exercício, ele vai fazer as práticas dele e vai fazer as escolhas. Todos os mecanismos que se tem de ingresso, eles são seletivos através de uma prova. De todos, eu não tenho dúvida, o melhor que se encontrou é o PAS, porque ele é um processo de avaliação seriada. O aluno faz um vestibular ao final do primeiro ano, ao final do segundo e ao final do terceiro. Qual é a grande diferença desse processo? Ou melhor, quais são as grandes diferenças desse processo? Primeiro, o aluno concorre com a mesma faixa etária. Segundo, mesma visão de mundo. E ele tem as mesmas condições para isso. O vestibular, ele também é um dos caminhos. Mas você tem um jovem, às vezes de 17 anos, que terminou o terceirão, concorrendo com um outro que tem 21, 22, 26. Há pouco nós tivemos o primeiro colocado de medicina aqui no vestibular da Universidade Estadual de Maringá, com 26 anos. É um homem. Claro que ele também deve ter as oportunidades, e isso é claríssimo. Uhum. Mas o nível de competitividade é a diferença. Imagine só as experiências que um tem, que o outro ainda não viveu. Então, PAS é um mecanismo fantástico. Eu torço para que a UEM, no futuro, possa, inclusive, ampliar essas vagas. Porque é um processo mais democrático, mais coerente, e eu arrisco a dizer que ele é melhor do ponto de vista da seletividade. Porque ele oportuniza, inclusive, o aluno, ao longo desses 3 anos, se recuperar.
Antônio Donizete Torel, muito obrigado por essa conversa. É o Toninho, que tem uma experiência larga na coordenação, direção de educação, e é também empresário no setor de educação. Toninho, uma honra aí, bater a saudade de conversar com um parceiro de muitos anos. Obrigado.
Eu que agradeço, Júlio, pela oportunidade e pelo privilégio. Parabéns.
Agora são 4 horas e 27 minutos, conversei com o Antônio Donizete Leonel, falamos sobre a relação entre a escola e a família, a expectativa da escola, o trabalho da família, os limites entre a escola e a família e principalmente o futuro dos filhos, nosso foco final, a escolha para uma carreira, o vestibular ou o PAS. Toninho aí valorizou bastante o PAS, o processo seletivo da UEM.